Isso também, o recesso que a gente teve, né? E eu cheguei aqui ontem e quando eu dormi, eu falei assim, ué, não tô mais reconhecendo Guanambi, não, tá frio. Eu acho que o país todo tá frio, né? Você viu, o Daniel mesmo mandou uma foto pra mim de Bagé, lá no Rio Grande do Sul, a menos um grau.
É.
Todo enrolado lá, o Brasil inteiro tá. E Guanambi, esses últimos dias aí, não tá assim aquele calorão natural de Guanambi, não.
Não, não tá não, não tá, não, mas também não tá tão frio assim.
Não, frio igual Conquista, não.
Não, ele tá com 23 graus agora.
É, né? Tá então, legal demais.
Tá bom, né? Tá quente. Tá bom, pra mim tá quente.
Tá, pra mim também tá.
Vamos falar do Enem Digital, dessa novidade aí, que agora no dia 3, né? Nós tivemos aí 3 de julho, o MEC que anuncia o Enem Digital para o ano que vem já, né? E aí o novo presidente do INEP anunciou que vai ter uma transição para 2020, 2026, provavelmente vai estar tudo instalado 100%. E aí eu te pergunto, Enem Digital, como é que chega para os cursinhos essa notícia e também para as escolas?
Neide, ó, é bem interessante quando surge uma matéria como essa, porque a gente que está envolvido na educação, a gente começa a pensar que algumas coisas que já haviam sido faladas aí com relação à educação do Brasil desde 1998, quando o Brasil foi convidado pela OCDE para participar do PISA, que é um programa internacional de avaliação das escolas, tinha como objetivo colaborar com alguns outros países convidados, né? O Brasil não faz parte como membro da OCDE, inclusive está aí com a solicitação para que isso aconteça, né? Mas desde 2000, quando a prova primeiro iniciou, o Brasil já faz parte desses países convidados. Hoje já tem uma grande quantidade desses países. Dentro desse processo de avaliação, existem competências que a nossa Base Nacional Comum Curricular, que é a chamada BNCC, né, que já está aí em atuação aí na educação do Brasil, norteia o Brasil em 10 competências. Dentre uma dessas competências, nós temos a cultura digital. O que é basicamente essa cultura digital? Eu acho que muitas pessoas aí, ouvintes também, já viu falar nessa questão de letramento, né?
Sim.
Só que o letramento mais em função do processo pedagógico de aprender mais nessa área de português, né? Nessa área de linguagens. Só que hoje em dia já se fala do multiletramento. É você criar uma forma de aprender a matemática. Sabe aquela coisa, Neide? Parecido com Kumon?
Sim.
É mais ou menos aquilo ali, ok? Então, é criar um processo de incorporação daquilo que a gente chama de cultura digital, que não é apenas ter o equipamento. Ter o equipamento, o Brasil já tem, por exemplo, mais aparelhos celulares do que a população, né?
Verdade.
Nós temos mais de 210 milhões de aparelhos celulares no Brasil, sendo que nossa população é basicamente 208, 210 milhões também, né? Então a gente tem mais aparelhos celulares do que brasileiro hoje. Então, assim, não adianta só você ter isso e continuar produzindo fake news. Não adianta você ter esses equipamentos, ter a internet e continuar não sabendo fazer uma pesquisa com responsabilidade na internet. Então, essa ideia de Enem Digital é apenas mais um elemento que faz parte de toda essa cultura. Como é que eles disseram que vai acontecer essa questão desse Enem Digital? A partir agora do ano que vem, esse ano 2019, acontece tudo normal. Primeiro domingo e segundo domingo de novembro é a prova do Enem. E no papel. Em 2020, 13 capitais, inclusive a nossa capital, o Salvador, vai ter 50 mil estudantes realizando a prova de forma digital, que não acontece em casa, tá? Então o estudante continua tendo o local para fazer a prova. Ele vai para lá, para o local, para fazer a prova. Quando ele chegar lá, vai ter um equipamento, que pode ser um tablet, pode ser um computador. Ainda não se sabe, o MEC ainda não definiu como vai ser e se vai ser o MEC que vai ter esses equipamentos ou se a empresa que é terceirizada para elaborar a prova, para na realidade realizar a prova, né? Nem elaborar a prova é elaborada pelos institutos federais do Brasil, se essa empresa vai ter esses equipamentos, né? Então, o equipamento não vai estar ligado à internet, então não existe essa possibilidade de hackeamento, de alguma coisa
era
desse
isso
tipo.
Era isso que eu ia te perguntar.
Isso aí pode, com certeza, estar excluído da possibilidade. Então, o equipamento ele não precisa necessariamente estar ligado a nada, ok? Porque após a realização da prova, aquele equipamento, você pode, vamos supor, se for num tablet e você tiver um cartão de memória, pode ser num cartão de memória. Se for num computador, você vai ter um HD, certo? Então, esse resultado vai ser feito com 4 ENEMs por ano. Porque imagina aqui, viu, Nesse?
Aí aumentou, coisa, né, a quantidade de ENEMs.
Aumenta a quantidade de ENEMs, mas não aumenta a quantidade de pessoas que realizam o ENEM. Por exemplo, o que, que eu quero dizer? O Brasil gasta hoje 50 milhões de reais para a aplicação do ENEM.
Mas com tecnologia não vai gastar mais?
Vai gastar menos. Vai gastar menos. Por quê?
E a aquisição dos equipamentos?
É isso, mas aí que tá. Você pode ou essa aquisição dos equipamentos acontecer por conta da empresa, ok? Ou então o próprio país adquirir os equipamentos e esses equipamentos serem utilizados por anos e anos e anos, entendeu? A depender da qualidade do equipamento que vai ser utilizado. Eu acredito, e é um indicativo do Ministério da Educação, de que o equipamento seja ou locado ou então da empresa que vai fazer a aplicação. O que que acontece? Nós temos hoje no Brasil mais ou menos 5 milhões de jovens realizando o ENEM, ok? Se você dividir esse ENEM em 4 pedaços, que é a proposta do MEC, se for dividido em 4 pedaços, você vai ter aí próximo de 1.300.000 pessoas realizando cada vez, ok? 1.333.000 pessoas realizando o ENEM. Você teria que ter, então, em torno de 1.500.000 equipamentos no Brasil para poder realizar essa prova.
Mas cada um só vai poder fazer o ENEM, por mais que aconteça 4...
Só faz uma única vez. Todos esses resultados não são dados antecipadamente. Então, quem faz o ENEM primeiro? Faz o ENEM, mas não tem um resultado ainda. Até completar todos aqueles alunos que têm interesse em fazer essa prova do ENEM. Realizou a prova, é calculado o resultado do ENEM e aí continua aquele processo do SISU. Existe uma preocupação aí ambiental, porque é extremamente interessante isso, né? Você realizando o ENEM de forma digital, você começa também a diminuir a quantidade de papel produzido. Essa prova são 10 milhões de provas. São 10 milhões de provas que são jogadas fora.
Nossa!
Né? E são gastos 50 milhões de reais. Uhum. Aí você fala assim, Alma, mas o equipamento é muito mais caro que isso aí, porque cada prova custa 50 reais, ok? Mas se você imaginar que depois, esse ENEM a gente não vai ter aí um tempo tão curto de utilização do ENEM como forma de avaliação e como forma de entrada nas universidades. Então, com um prazo aí de mais ou menos 10, 20 anos, você já consegue, né? Até mesmo se for o Brasil que compre os equipamentos. Que acredito que fazer aí em forma de aluguel, ou fazer até mesmo um contrato com a empresa que vai aplicar, seria mais interessante.
Omar, agora como vai fazer para abastecer tantos computadores, já que não estão ligados à internet?
É isso
aí que eu tô enxergando.
É isso. Por isso que eu acredito que o Ministério da Educação colocou aí uma questão de programação de até 2026, né? Porque você tem aí esse ano de 2019 e parte do ano de 2020 para realizar apenas para 50 mil pessoas, né? 50 mil estudantes. Ver como é que foi essa questão aí desses 50 mil fazendo. E aí você tem até 2026 para ir ampliando, ajustando aquilo que deu errado. A minha preocupação maior não é nem com a existência do ENEM digital. A minha preocupação é que isso só não basta. Então, por exemplo, não adianta você ter o ENEM digital e apenas 15% dos estudantes que nós temos no Brasil, dos 61 milhões de estudantes que a gente tem no Brasil, são de escolas privadas, né? Então, 85% são de escolas públicas. Esses estudantes de escola pública, eles não têm a inserção da utilização do equipamento, né? Como tem aqueles que são mais favorecidos economicamente. Então, a gente precisa, avaliado a isso, ter uma ampliação muito grande na questão da utilização da internet, do computador dentro das escolas públicas. Aí já é uma preocupação muito grande. Eu costumo dizer assim, né? Que tudo é questão questão de foco, Neide.
Sim.
Se a gente focasse tanto na educação como deveria focar, ao invés da gente fazer incentivos para a diminuição do custo das armas, por exemplo, a gente podia incentivar a diminuição do custo dos aparelhos eletrônicos para que as crianças, para que as famílias consigam comprar um computador de boa qualidade com menor custo, né? Consiga comprar um aparelho eletrônico para inserir o seu jovem no mundo que é irreversível. Imagine-se quando surgiu o primeiro carro. As pessoas, quantas e quantas pessoas devem ter negado a entrar no carro achando com que certeza. Era um monstro, né? Uhum. Ah, eu quero andar de carroça, eu não quero andar de carro. E aí, na hora
será que... teve alguém que fez essa bestagem?
Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu tenho plena certeza, porque sempre quando surge alguma coisa...
As pessoas, né, têm esse receio.
Existe aqueles que vão de cabeça, existe aqueles que negam, né? Tem gente que com até certeza. Hoje não tem WhatsApp, né?
Verdade.
Né? Tem gente que até hoje...
Assim. Isso.
Agora sim, o que que acontece? Quando você já tem uma certa estrutura econômica e que você já tem uma certa idade e você se nega a determinadas coisas, não é tão complicado, né? O complicado se dá quando você tem uma, por exemplo, um jovem hoje, Neide, que quando ele atingir a idade de trabalho e ele não tiver disponibilidade para o acesso da cultura digital, Neide, eu tenho plena convicção de que ele vai ficar complicado para ele conseguir emprego.
Com certeza.
Né? Vai ficar bem
agora
complicado.
Tem alguns estados do nosso país que vai ter dificuldade com tecnologia, nós já convivemos com isso, né? Aqueles mais pobres. Então, e aí, como se fazer? Vai permanecer com a prova, então, do papel?
É isso, olha, temporariamente sim, mas o projeto é que 2026 não exista mais prova de papel. O Google, vou dar um exemplo aqui que a gente tem. O Google tem um projeto que já está sendo utilizado no Brasil, no estado do Amazonas, em que balões são colocados em determinados pontos estratégicos para que aquelas cidades, aquelas comunidades tenham acesso à internet, né? Então, assim, aquele projeto de educação à distância, se ele for bem organizado, ele facilita muito um estudante, por exemplo, aqui em Guanambi, ele pode não ter acesso a uma aula de um professor, vamos supor, aqui um curso de medicina, né? Então, no início, você pode trazer um professor de um lugar para outro, de que forma? Ah, vem de avião, vem de ônibus, né? Mas você pode também ter esse mesmo professor numa videoaula, né? E essa videoaula pode ser incorporada às instituições. Então, um aluno que está lá em uma determinada cidade e essa cidade tem totalmente dificuldade até de material humano, então a gente pode ter essa questão dessas aulas, dessa educação à distância como ferramenta para contribuir com aquela educação local. A mesma coisa que vale a questão da internet, a questão dos equipamentos. E é como eu falei, né? Assim, aparentemente a gente está aí em um momento conturbado nesse mundo inteiro, né? Não é só o nosso país que se encontra nessa situação, mas eu sempre venho com essa questão do QI de positividade, na tentativa de fazer que, ao invés de negar, ao invés de barrar a coisa, tentar lutar para que aquilo aconteça, porque aquilo realmente é necessário, mas que incorporado a ele venha também outras conquistas. Eu mesmo estou numa luta muito grande para fazer com que os prefeitos, eles busquem arranjar que não sejam pontos estratégicos na cidade inicialmente, para que a gente tenha a internet. Então imagine se um determinado local, a gente não tem aí câmeras, né? Aqui agora,
sim, tem
eu reparei aqui que Guarambi parece que não tinha, é de recente isso aí, não é?
Foi do ano passado pra cá.
Que veio ampliando muito,
veio
aí,
ampliando
eu vi
bastante.
Alguns sinais aí. Então imagine se a gente colocar aí em determinados locais, em determinadas praças, algumas coisas assim, pontos de boa internet, né?
Antes tinha pontos de internet aqui na praça, essa praça próxima aqui da rádio, tinha também na praça. A internet funcionava mais ou menos,
sim.
Mas eu acredito que ainda tem, porque às vezes a gente passa a noite e tem uns jovens que estão ali
que sentados naquele lugar
pra pegar a internet.
Isso é fantástico, entendeu? Então, assim, junto a isso, com essas 10 competências da Base Nacional Comum Curricular, inserir nas escolas essa questão da responsabilidade. Então, não adianta, Neide, você... A gente falou aqui um tempo atrás sobre aquele incidente que aconteceu em São Paulo, de um jovem que entrou com a máscara, que era a mesma máscara de um videogame.
Sim.
Né? Você lembra disso?
Lembro. Um massacre na escola,
sim,
né?
Isso aí.
Lamentável.
Então, aí...
Suzano,
massacre isso.
Massacre de Suzano.
As pessoas começavam a dizer assim, foi por causa do videogame e tudo mais. Aquele videogame, ele poderia... Aquele mesmo jogo, certo? Se encontrar dentro da escola. E a escola mostrar para o jovem qual é a forma, porque ali também ensina estratégia.
Sim.
Né? Mostrar qual é a forma correta de se utilizar o aparelho eletrônico e não transformar o muro da escola em algo à parte da sociedade. Então eu defendo esse projeto aí do Enem Digital e acho que é um momento estratégico para que a gente lute para que as outras conquistas necessárias nessa área da educação, necessárias nessa questão da tecnologia, seja inserido aí na escola, né?
Eu estou conversando aqui com o Omar Ribeiro, ele é empresário e diretor pedagógico do curso pré-vestibular Zenit. Estamos falando sobre o Enem Digital. A gente vai para o intervalo e volta para ver aí se tem algum ponto negativo. Positivo, ele já falou, é a favor, gosta, mas temos alguns pontos negativos que precisam ser repensados para que o Enem funcione e funcione da melhor forma e que permaneça aí no futuro dos nossos jovens, no futuro do nosso país, tá certo? Mas antes eu quero mandar um abraço, empresário e também aí orientador, diretor pedagógico do Zenit, Guanambi e Vitória da Conquista. Estamos falando sobre o Enem Digital. Quais são os pontos negativos que você pode considerar com relação ao Enem Digital ou talvez o Enem que está aí de papel é que tem ponto negativo?
Neide, assim, em termos de conteúdo, né, isso aí, cada prova tem um grupo de professores que às vezes concordam com ela, outros não. Eu particularmente gosto do modelo do Enem, apesar de entender que o Enem mudou muito de 2009 para cá, porque o objetivo do Enem não era fazer com que o estudante entrasse na universidade. O objetivo do Enem era fazer uma avaliação sobre a educação do país para que fosse construído pontos para nortear essa educação. Aí depois o Enem começou a ser utilizado aí como forma de entrada na universidade. Então, em termos de conteúdo, eu não tenho muito o que criticar a prova do Enem, certo? Considero o Enem hoje como...
Foi muito polêmica a última, né?
Sim, mas assim é que tá, né? São
pontos,
polêmicas.
Cada um.
E são polêmicas que vêm de grupos que não são ligados à questão da educação, né? A gente precisa muito refletir.
São os politiqueiros.
É isso. E refletir demais sobre essa questão do que é essa doutrinação dentro da universidade pública, principalmente, né? Porque se a gente fizer uma avaliação, apesar da boa qualidade das instituições privadas que nós temos também no Brasil, as instituições públicas são elas basicamente que carregam grande parte da produção científica do Brasil, né? E ainda são elas também que trazem os grandes nomes que o Brasil teve, né? Em várias áreas. Então, tirando de lado essas questões assim, o que eu vejo como ponto negativo é não a prova em si, não o fato do Enem ser digital, mas a falta de inserção dentro das escolas públicas, instrumentos para facilitar o manuseio, principalmente, por exemplo, dessas crianças, desses jovens que vão fazer a prova do Enem. Porque imagine aí, você pouco encontrar um computador, pouco ter acesso a um tablet, pouco ter acesso a esse instrumento digital e chegar lá de cara, na hora da prova, se deparar com o computador para poder fazer a prova, né? Então, assim, isso é a maior preocupação que eu tenho.
Vai ter um atraso. Aliás, você pegar um instrumento que não sabe manusear.
Imagine. Então, assim,
verdade.
Você às vezes tem conhecimento, você às vezes conseguiria,
apanha.
Mas apanha por
é
esse.
Verdade.
Olha, eu digo isso porque. Tem no Zenit, a gente tem lá intérprete de Libras, né? E a gente tem uma estudante surda lá no Zenit. Ela, quando você conversa com ela sobre a questão da prova, ela diz que esse Enem, o último Enem, ela não fez bem. Porque a pessoa não fazia a interpretação, certo? Da forma como aconteceu em outros Enems. E também não repetia para ela. Então, ela teve dificuldade na hora de responder a prova. E é uma das competências você ter essa capacidade de se comunicar de várias formas. Então, imagine para você ver, para um surdo, a Libras é a primeira língua deles.
Né? Verdade.
Então, nosso português é a segunda deles. Então, nós não temos... E quando você pega o número de pessoas com deficiência no Brasil, é altíssimo. Não é pouco. Então, a gente não está falando só de 5 mil pessoas, não. Nós estamos falando de muitas pessoas. Nós temos no Brasil mais de 7 milhões de pessoas com dificuldade auditiva plena, né? Então nós temos aí 40 milhões de pessoas que possuem alguma deficiência, não auditiva, mas uma deficiência como um todo. Então, um cadeirante, por exemplo, esses dias eu tive a oportunidade de passar na porta da Caixa Econômica lá em Vitória da Conquista, né? Tinha um carro parado exatamente na rampa. O cadeirante estava no meio da rua. Você precisa ter essa linguagem, certo? Dentro da escola, para que quando se torne um adulto, esse adulto consiga ter essas possibilidades, né? Então, assim, o acesso a um equipamento, a gente pensa que é simples, porque eu tenho, você tem, né?
Sim.
Mas 85%, repito, dos jovens que se encontram na faixa etária de estudar, estão na escola pública. E como está aí essa escola pública que a gente tem? Né? Eu lembro que teve um tempo aí que o governo do estado colocou nas escolas públicas equipamentos, mas não tinha internet. Então adiantava de que aquele equipamento?
Tem escolas que têm equipamento, mas ainda permanece sem internet. São muitas escolas.
Sim, os equipamentos chegam, porque parece que... Eu acho que eles pensam que só basta colocar o equipamento. É como se você comprasse um bocado de automóvel, pra, por exemplo, para a segurança pública e não tivesse dinheiro para botar gasolina.
E não bota combustível.
É a mesma coisa, mas é basicamente a mesma coisa, entendeu?
Verdade.
Então é necessário, o meu ponto negativo com relação ao Enem digital é porque caneta e lápis é muito fácil para você fazer no papel, né?
Certeza.
Mas, por quê? Porque o papel a gente já está usando há muito tempo, né? Quando, existe uma coisa bem interessante, os livros eles não eram paginados, né? Era um rolo. Então você ia querer encontrar uma parte, você teria que desenrolar para poder encontrar o local onde você estuda. Aí surge a questão da página, né? Nos livros. Depois vem a questão da tipografia e você consegue produzir livros e mais em série. Mas você já imaginou? Porque a gente agora já está acostumado. É aquela... Existe uma disputa entre o homem e a máquina, que na realidade criou-se a dificuldade para... O que é difícil para o homem é fácil para a máquina. O que é fácil para o homem é difícil para a máquina. Você sabia que para a máquina a locomoção é uma das coisas mais difíceis que tem? Sendo que para a gente é uma coisa muito natural. Sentar, deitar, levantar, andar, para a gente é muito fácil, né?
Sim.
Para a máquina não é fácil. Só que o pensar, a capacidade de fazer dados, gerar dados, né? Necessariamente não é nem pensar, mas de processar dados, da máquina é muito maior do que a nossa, né? Então, assim, a gente imagina que, mas mexer no computador é muito fácil. Para um jovem que pouco mexeu no computador, não é muito fácil.
Com certeza.
Então, esse aí é o ponto negativo.
Eu quero agradecer imensamente a sua participação, dizer que sempre que estiver aqui em Guanambi, gostaria da sua presença no programa para a gente falar de educação, qualidade, orientar a juventude. Okay?
Eu tô aqui sim.
Parabéns pelo seu trabalho, o trabalho do Zend, que aqui em Guanambi se instalou e tem feito a diferença na vida dos jovens. Graças a Deus, muitas famílias deixaram de mandar seus jovens, porque aqui os preparam para esse desafio que se chama futuro e atendendo aí a todas as necessidades e também as exigências que existiam antes para esses pais mandarem jovens para fora.
Valeu, Neide, muito obrigado e um grande abraço aí para todos. Em 2020 aí a escola do Zenit está todo vapor, viu?
Ensino médio. O recesso acaba quando?
A gente voltou às aulas ontem,
já
né?
Voltaram.
Hoje é dia 9, né? Hoje começou o intensivo.
Uhum.
Hoje começou o intensivo.
E vamos ter a escola agora com ensino...
Em 2020 inicia já a escola Zenit com ensino médio.
Ah, ensino médio.
Ensino médio. Primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio.
Não tem o fundamental também, não?
O fundamental vai vir com o tempo. A gente vai primeiro aí se adaptar, porque... Neide, vai ser um colégio, depois eu quero vir aqui para lhe apresentar toda a ideia, mas é um colégio bem inovador mesmo, certo? E na Bahia, no interior, eu digo que na Bahia, E no norte de Minas a gente não tem nenhum modelo parecido com esse que a gente está trazendo para cá. E foi aqui que a gente escolheu para tá aí esse caminho para entrar realmente no século XXI com esse projeto da Escola do Zenit. E aí vamos iniciar no ensino médio, onde a gente tem um domínio muito grande.
Eu acho que vai iniciar com maternal. Só eu e ele.
Ai, é uma boa ideia também, viu?
Ah, vai ser uma grande escola. E Guanambi só ganha. Guanambi e toda a região.
É, vamos aí agregar um bocado aí pra cidade de Guanambi. E como eu falei, né? Minha vontade é muito mesmo de vir pra cá pra morar aqui. Eu gostei demais da cidade.
Você já é cidadão guanambiense? Vamos dar o título? Vamos dar o título.
Bora esperar um tempão aí.
Ok, Omar. Muito obrigada. Aí um bate-papo com o Omar Ribeiro. Ele que é empresário e diretor pedagógico do Zenit. Tá certo? E você acessando o nosso site, você vai encontrar muitas notícias bacanas para o dia de hoje. Inclusive, vou passar as manchetes. Militar que roubou o fuzil da Marinha é preso. Recebi essa notícia ontem, mas aí tá tudo muito, muito mais tranquilo. Salvador ganhará conexão aérea direta com o Chile. E a de Guanambi com o Brasil vai ser quando? É a Azul que vai estar lá.